seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, a tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez e eu estou sozinho nesse episódio. Sim, esse episódio está sendo gravado solo, mais um episódio de podcast. Não foi por falta de aviso do Rafa, eu peço desculpa porque foi falha minha. Na verdade, porque eu não consegui encontrar ninguém. Não foi bem uma falha, mas eu não consegui encontrar ninguém que conseguisse fazer a gravação a tempo aqui do Tecnicalidade, não é? Então, acabou que não rolou, não deu certo. Então a gente vai bola pra frente, faz o que dá. E eu não queria deixar vocês sem episódio essa semana. Até avisei lá no Instagram, inclusive, se você não segue, segue a gente lá, instagram.com/tecnicalidade. Eu queria tentar fazer um pouquinho mais de interação lá, trazer mais gente pra lá e conseguir também publicar um pouquinho mais lá. Acho que é mais pessoal também, o pessoal tá, gosta bastante aí do Instagram, do Instagram Stories, tentar trazer a galera ali pra participar também, comentar um pouquinho sobre algumas notícias ou alguma coisa assim ao longo da semana e tentar fazer alguns stories bacanas e publicar também os episódios e tudo mais. Queria tentar deixar as nossas redes um pouquinho mais ativas, então vai lá, segue a gente por lá que eu vou tentar fazer isso nos próximos dias, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar esse episódio de podcast falando um pouquinho sobre o FaceApp. O FaceApp acabou de chegar, na verdade, voltar ao spotlight, né, a luz aí do público em geral. Na verdade, esse aplicativo já é até relativamente antigo, já fez aí um pouquinho de sucesso, acho que alguns anos atrás. E, na verdade, é um aplicativo que faz algumas alterações na sua cara, né? Você pode mudar aí com diferentes filtros, essa coisa toda, né, de selfie e tudo mais. E eles se envolveram aí numa polêmica essa semana com relação à política de privacidade deles, né? Por quê? O aplicativo, ele utiliza as fotos, né, que você tira ou que você dá acesso ao seu celular, né, a área de fotos do seu celular, para você colocar. E a última sensação do momento era para fazer você ficar velhinho, né, para você ficar com cara de velho. Eu fiz, e um monte de gente fez, teve aí um monte de pessoal lá. Se você quiser ver o meu, tá no meu Twitter, twitter.com/rodrcastro, e ficou bem legal e tal, gostei do efeito, achei bacana, e passou, não é, aquela sensação, aquela coisa toda, não sei o que. Depois de uns dias, vai acabando, né, começou lá nos Estados Unidos, veio pra cá, e assim foi. E agora tá todo mundo se preocupando com a política de privacidade, não é? Tipo, que o negócio coleta seus dados, coleta suas fotos, e parece que não é bem assim. A política de privacidade, de fato, diz que para fazer o processamento das fotos, eles fazem isso na nuvem, então é necessário enviar isso para os servidores do FaceApp, e a gente não sabe onde é que estão esses servidores, vai saber, não é? Isso tudo é uma problemática aí que vai depender de você também, não é? Se isso te deixa confortável ou não, tá? Mas, ainda assim, eles dizem na política de privacidade que eles guardam a foto apenas por 48 horas nos servidores e depois eles apagam essa foto. A gente não tem como saber, né, se eles efetivamente fazem esse tipo de ação de fato ou não, ou se aquelas fotos ainda estão armazenadas em servidor por qualquer motivo, não é? E aí também é outra coisa que vai ao gosto do freguês, não é? Vai do que você sente mais confortável fazendo. Mas o que muita gente também tem falado é a questão de ter acesso a todas as fotos da sua galeria e tudo mais, e poder ficar de olho nessas fotos e poder buscar essas fotos depois, o que não é verdade, né? Algumas pessoas estiveram mostrando aí com relação ao iOS, ao aplicativo de iOS, que você, quando clica lá para escolher uma foto para você utilizar no aplicativo, né, sem dar acesso à sua câmera, ele ainda assim consegue buscar todas as fotos, né? E isso é uma política válida da Apple, etc. Já está introduzida aí, né, desde o iOS 11, é uma API totalmente liberada da Apple. E, na verdade, né, também dar um pouco de crédito aí também para o FaceApp. Nem o TechCrunch, que fez a reportagem inicial aí dessa situação, nem um pesquisador de segurança, tá, acharam qualquer tipo de indício de que as fotos estavam sendo carregadas de background, né, para o FaceApp, para os servidores do FaceApp. Então, não tem aí nenhuma validade nesse momento essas acusações ou esses rumores, né, que estão colocando aí para cima do aplicativo. É claro que a gente não sabe procedência, a gente não sabe absolutamente nada sobre a empresa, né? Uma empresa que apareceu alguns anos atrás e agora está voltando para o foco, não é? Então, é claro que existe sempre aquela precaução que a gente dá, né? Que precisa ser dita, né? Então, faça o que você quiser, mas faça consentindo o que. Sabendo que você tá, onde você está se metendo, né? Então, procure saber da política de privacidade, procure saber das coisas, e aí, se você tiver ok com isso, ou mesmo se você souber que essas coisas acontecem, né? E você não se preocupar com isso, vai fundo, bola para frente, siga em frente e vai fazendo, assim como eu fiz e como muitas pessoas fizeram. E também é legal lembrar, né, que apesar do FaceApp ter tido essa coisa da política de privacidade e tudo mais, a gente também tem que pensar que você está preocupado com a sua política de privacidade de um aplicativo que você vai usar uma vez, sendo que você coloca suas fotos, né, no Facebook e tudo mais, e sem se preocupar com nada, sem tá preocupado com nada, porque é o Facebook, porque é a empresa, porque é X, porque é Y. Você tem todo o direito, é claro, não há problema nenhum, mas também é que isso seja feito consentidamente, que isso seja feito de uma forma que seja transparente, né, para você, e que você esteja ciente, né, depois que esse tipo de coisa, né, às vezes pode vazar, pode aparecer aí em algum lugar e você já sabe que foi você que deu o acesso a essas fotos para os aplicativos, né? Agora falando um pouquinho de notícias de iPhone e de Apple. A CNET, né, publicou uma matéria com relação a alguns dados de uma empresa chamada Bank Mycel, né, que é basicamente uma revendedora de telefones usados, né, você utiliza o seu telefone como um crédito de pagamento, né, e compra um outro telefone através deles, né, um smartphone. Dizendo que os dados dessa empresa, né, sugerem que a lealdade de usuários Apple está caindo, né, na realidade. De 38 mil pessoas que eles traquearam, né, rastrearam, que fizeram troca de smartphones desde outubro, tá? Focando, né, aí nessa parte da lealdade à Apple, né? O iPhone teve uma retenção 15,2% mais baixa se comparada com dados de março de 2018. Essa reportagem sugere que 26% das pessoas trocando seu iPhone X seguiram para outras marcas, né? Então, provavelmente para um Android ou alguma coisa do tipo, enquanto apenas 7,7% de usuários Samsung trocaram para um iPhone. 92,3% de pessoas que trocaram um telefone Android permaneceram no ecossistema Android, então é um número bastante alto. Né? E um total de 18% de pessoas, né, que trocaram qualquer modelo de iPhone mudaram para um telefone Samsung, segundo os dados dessa empresa. Né? Então é engraçado ver esse tipo de coisa, muito porque. Não porque eu acho que o problema está no software, né? Tipo, ah, o iOS não é tão bom, ou não sei o quê, o Android não é tão bom, ou qualquer coisa assim. Porque, honestamente, essa parte já passou. Assim, eu acho que ainda existe muita briguinha, né? Briguinha de colegial, vai, vamos ser honestos. De, ah, o iPhone é melhor, ah, o Android é melhor, ah, o iOS é muito melhor do que o Android, não sei o quê. É tão mais feio, é isso, é aquilo. Meu, assim, vamos ser honestos, comparativamente a nível de features, né, e essas coisas, as duas plataformas estão equiparadas. É claro que existem as suas particularidades, né, e tudo mais com relação ao fechamento da Apple versus a abertura do Android, né, e o que isso permite os mesmos aplicativos fazerem numa plataforma ou em outra, mas no geral são duas plataformas que estão muito maduras, estão muito sólidas. E que qualquer um ficaria super satisfeito com qualquer uma das duas marcas, né? Isso eu acho que tem muito a ver com a política de preços da Apple, né? Que tá muito caro. E mesmo pessoas que eu mesmo, por exemplo, que conhecia, que eram pessoas leais à marca, acabaram comprando telefones da Xiaomi, porque o telefone da Xiaomi é mais barato, né? Então acaba sendo também o fator preço, um grande diferencial aqui, né? São valores exorbitantes, às vezes, por celulares que, honestamente, não te oferecem tanto quanto outros celulares também oferecem por preço muito menor, né? É claro que existe o ecossistema de aplicativos, tem toda uma questão, né, por trás disso, mas no geral, né, em termos de funcionalidade, feature por feature, maturidade por maturidade, são dois sistemas muito bons e dois sistemas que, no geral, funcionam muito bem para qualquer pessoa, né? Quem estiver trabalhando com qualquer uma das duas plataformas vai ficar muito, muito feliz. E quem também não está com uma popularidade muito alta é a Netflix. A Netflix, que vinha num crescimento aí, né, bastante grande e que vinha na expectativa de crescer ainda mais no Q2 de 2019, né, desse ano, na verdade não teve o crescimento que ela estava esperando, né? Pela primeira vez em 8 anos, na verdade, a Netflix perdeu pessoas assinantes, né, nos Estados Unidos. Diminuindo em 130 mil nesse Q2, e ganhando menos 2 milhões de assinantes internacionais do que eles estavam esperando, fazendo com que as ações da empresa caíssem 12% depois do anúncio, né, financeiro da Netflix nessa semana passada. Não sei se era de se esperar, eu acho que também reflete muito, de novo, que nem a Apple, na política de preços da Netflix, que tá ficando muito caro. Honestamente, é difícil, começa a ficar difícil justificar, embora tire-se muito proveito, etc, etc, das séries originais e tudo mais, continua sendo um preço muito caro, né? Então é difícil sempre você estar justificando aquela assinatura mês após mês de 40, R$ 50, né? É complicado. Mas a Netflix espera que isso não seja um problema para o Q3, projetando que eles cresçam 800 mil, em 800 mil assinantes nos Estados Unidos e mais de 6,2 milhões internacionalmente, crescendo aí para um total de 7 milhões de usuários pagantes no Q3 de 2019. Então, vamos ver se esse crescimento vai acontecer mesmo. E na verdade, assim, eu acho que a Netflix, apesar de estar aumentando os preços, eles não têm trazido um conteúdo original tão novo, assim, nem nada que faça um grande estardalhaço, assim, ao meu ver, não é? Pelo menos as coisas que eu assisto, né? O que eu coloco para ver na Netflix. Teve aí o Stranger Things, né, terceira temporada, que saiu agora e que, de fato, atingiu aí um nível bastante alto para Netflix, a nível de série favorita, né, das pessoas e tudo mais. No lançamento foi uma série super assistida e tudo mais, fizeram até um estudo sobre isso, mas eu não consigo lembrar de nenhum outro original da Netflix, assim, que me chamou super atenção, pelo menos não nenhum novo, assim. Teve Queer Eye, que lançou hoje, no dia dessa gravação, ou ontem, não lembro, que é de 19, e que eu assisto e que eu gosto, ok, mas eu assisti o stand-up do Aziz Ansari, o novo, e só, assim, tipo, de original Netflix mesmo, recentemente, foi isso. E eu não consigo pensar em nenhum outro que me chame a atenção nesse momento, que tenha sido incrível, assim, que tenha sido uma coisa, uma experiência super. Então, também pode ser que as coisas estejam mudando para esse lado. Além, claro, não é? Que a gente está tendo cada vez mais serviços de streaming chegando, HBO Max, que vai chegar aí mais para frente, Jesus amado. E a gente tem aí tantos outros serviços, Amazon Prime Video e etc., que vai começar a ficar difícil, não é? Tipo, se a Netflix continuar aumentando os preços, vai começar a ficar difícil de justificar 30 serviços de uma vez só para a gente assistir as séries que a gente quer ver e os filmes que a gente quer ver, não é? Às vezes, a essa altura do campeonato, do jeito que a gente está caminhando, tá valendo mais a pena você comprar o filme no iTunes. Olha que coisa, né? Comprar o filme no iTunes, vamos voltar para 2000 e pros anos 2000, sei lá, nem lembro quando que 2007, sei lá. E a gente vai começar aí a fazer voltar no tempo, né? Comprar os filmes que a gente quer assistir e as séries que a gente quer assistir e ter acesso a isso para sempre, porque também ainda tem isso. Uma vez que você tira a sua assinatura de um desses serviços, né, da Netflix ou tudo mais, você perde aquele catálogo, não é? Você perde tudo aquilo que você tinha acesso. É claro que os originais Netflix, etc., você não consegue comprar, Mas qualquer outro filme que tenha na Netflix que não seja da Netflix, você consegue comprar. Ah, teve Black Mirror também, lembrei agora. A quinta temporada, que também foi meio assim, né? Não foi lá uma temporada incrível, assim, nem nada demais. Mas foi. É isso, sabe? Tipo, a gente tem aí mais e mais conteúdo e mais coisa chegando pra gente, e a gente não tem tempo nem dinheiro pra ficar gastando com essas coisas. Com 30 mil serviços de streaming de vídeo à torta e à direita, né? Então, eu não sei se a Netflix está sendo confiante demais de que, tipo, beleza, que foi só uma pedra no meio do caminho, ou se isso vai ser, de fato, tipo, uma coisa recorrente, né? Vai começar a cair de pouquinho em pouquinho, né? E às vezes sobe um pouquinho, diminui mais um pouco, e vamos ver onde que isso vai dar nos próximos, no Q3, né? Que vai chegar aí que alguns meses. Por último, nessa semana, a gente teve também a multa do Facebook, que foi dada pelo FTC, né? Que na verdade quase nem foi multa, né? Foi um acordo, uma proposta, tipo, olha, faz por 5 bilhões aí, tá tudo certo, tá show. E fechamos o assunto aí, por causa da questão da Cambridge Analytica e da invasão de privacidade das pessoas, do escândalo de privacidade. Ela ficou marcada, né? Essa transação, né? Essa multa do FTC é a maior multa que o FTC já aplicou a uma companhia de tecnologia. É bizarro em dois níveis, né? O primeiro nível, na verdade, em três níveis, o que é ainda pior. Foi uma negociação do Facebook com o FTC. Então, no final das contas, não é como se o Facebook não soubesse daquele valor. Dois, ele já tinha previsto, né, que isso ia estar, e no anúncio de resultados financeiros do trimestre passado, eles falaram que tinham separado uma grana para pagar essa multa do FTC que eles já estavam esperando, etc. Acho que era de 3 bilhões ou 2 bilhões, não lembro exatamente quanto que eles tinham falado na altura. E a coisa foi o dobro, né, a multa foi o dobro, uma multa que. Pra gente, parece extremamente alto, mas que o Facebook é troco de pão, meu. É troco de pão, literalmente. Tão troco de pão que logo depois que eles pagaram a multa, né, dos 5 bilhões, que saiu essa informação, o Facebook teve as ações em alta e cresceu o suficiente para ganhar 10 bilhões de valor de mercado. Ou seja, descobriram a multa que eles acabaram de pagar e dobraram o valor de mercado em cima daquela multa. Então, quer dizer. Que é a terceira coisa bizarra que eu ia comentar. Então, não tem. Isso não, me deixa irritado, esse tipo de coisa, porque tá claro, né, para todo mundo com essa atitude, né? Primeiro, que o Facebook faz o que quiser, né, tipo, com os governos e os órgãos regulatórios, porque. Se ele tem o direito de negociar a dívida, né, a multa dele com essa autoridade governamental, quer dizer que beleza, né? Está institucionalizado isso, o Facebook pode fazer o que quiser. E segundo, os acionistas querem que eles façam esse tipo de merda. Entendeu? Tipo, desculpa o palavrão, né? Que eu sei que tem uma galera. Já, tu corta o palavrão. Bota aí um bipzinho qualquer. Mas me dá raiva que esse tipo de coisa. Simplesmente acontece, não é? Tipo, os caras ganham 10 bilhões de valores de mercado. Por terem feito coisas erradas, né? Tipo, não é nenhuma novidade que empresas fazem coisas erradas, não é nenhuma novidade que startups de tecnologia estão aí numa situação bastante complicada, né? Onde tem muitos escândalos envolvendo esse tipo de empresa. Mas o Facebook é uma empresa gigantesca, né? Não é a empresa ali da esquina. Não, não que a empresa ali da esquina tenha desculpa para fazer, né, para burlar as regras do jogo. Mas o Facebook é uma entidade gigantesca e que simplesmente tá sendo levada como, ah, beleza, é o Facebook, vamos seguir aí, vamos continuar com a coisa do jeito que tá, né? Porque, e vamos botar mais dinheiro nisso aqui para eles fazerem mais caquinha, né? Para não dizer outra palavra. Porque é isso que o mercado está dizendo para o Facebook. Olha, beleza, você teve que pagar os 5 bilhões, ai, 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 siga em frente. Então, tipo, continua fazendo o que você está fazendo porque está dando certo. Então, no final das contas, O dinheiro fala muito e isso é um grande problema, né? Essa situação eu vejo como muito problemática, talvez não agora, né? A gente talvez olhe assim, tipo, putz, não acredito que isso aconteceu, né? Mas bola pra frente, vamos ver se numa próxima não melhora, né? Mas eu acho que isso é um precedente perigoso, não só para o Facebook, como também para outras empresas. E não sei aonde que isso vai levar a gente a nível de privacidade, não. A nossa privacidade não está valendo muito, aparentemente. E para fechar o episódio da semana, tentar fechar numa nota um pouquinho mais positiva, eu queria falar do gadget da semana, que na verdade não é um gadget lá muito inovador nem nada disso. Eu queria falar era do Nintendo Switch novo que saiu, que na verdade é o gadget mais boring que vocês vão ver, mas que eu achei incrível. Não o Switch Lite, né, que a gente comentou na outra semana, que o Rafa escolheu como gadget da semana, mas o novo modelo do Nintendo Switch, né, que apesar da polêmica que ele foi lançado logo a seguir do Prime Day lá da Amazon, né, que estava tudo em promoção e eles decidiram lançar esse modelo novo logo a seguir, que todo mundo já tinha comprado provavelmente os seus Nintendo Switches a preço mais barato, mas esse modelo tem uma bateria melhor do que a anterior, né? Eles trocaram o processador, né, do Nintendo Switch. Para atingir essa bateria maior também, para ter uma autonomia de bateria maior. Agora parece que a bateria está durando aí em torno de 5 horas, quanto antes era tipo 3 horas. Então, o preço é o mesmo, de 299 dólares. Então, se você está no mercado para um Nintendo Switch, não é? Ou para um novo console, dá uma olhada no Nintendo Switch novo, porque obviamente vai valer muito mais a pena do que você comprar o antigo, né, que é essa altura do campeonato. Já não tem tanta bateria, já tem esse modelo atualizado, então mais vale comprar esse, né? Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido mais esse podcast, né? Peço desculpa de novo por qualquer problema aí por causa dessa gravação. Vai ter talvez um atrasozinho aí para vocês ouvirem, mas estamos aqui comprometidos para trazer aqui esse podcast para vocês, né? Se vocês tiverem qualquer mensagem para mandar para a gente, manda para a gente lá no Twitter. Eu sou @RodRCastro, o Rafa é o RafaCST. E a gente também tem @Tecnicalidade, né? twitter.com/Tecnicalidade. E se vocês quiserem também, sigam lá a gente no Instagram, como eu falei. Tentar postar um pouquinho mais de coisa lá no Instagram e fazer aquela coisa lá andar um pouquinho melhor, né? E trazer um pouquinho da colaboração de vocês também aqui para os episódios, né? Se vocês comentam alguma coisa no Twitter, a gente sempre tenta trazer aqui. Queria agradecer também todo o apoio que vocês deram lá para gente no Twitter, as mensagens de carinho que vocês mandaram para gente. A gente teve aí do William Bispo, do Michael Macedo, e do Daniel também. Muito obrigado aí pelas mensagens de vocês. E queria agradecer a todos vocês, mesmo de coração, por continuarem ouvindo aqui o podcast. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio. Na semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço, um beijo e até mais. Valeu!